Senhor presidente, senador Ana Calheiros, querida presidenta do TSE, ministra Carmen Lúcia, a história de Vossa Excelência, sua formação jurídica, sua consciência de cidadã é exemplar para todos nós e confio muito no seu trabalho, nas suas recomendações. E gostaria aqui de colocar algumas sugestões com respeito aos passos que nós vamos dar agora e que levem em conta as recomendações, inclusive, dos movimentos pela reforma política e eleitoral, como o de combate à corrupção e por eleições limpas, que muitos de nós temos acompanhado com grande atenção, e senadores como o Jorge Viana e eu próprio estamos apresentando proposições nesta direção. E a minha primeira pergunta refere-se a como vê a proposta que Jorge Viana e eu, por exemplo, estamos abraçando, muitos também, outros, no sentido de se coibir as contribuições de empresas ou pessoas jurídicas, assim como de limitar as contribuições de pessoas físicas para uma quantia sugerida pelo Movimento Eleições Limpas de R$ 700, que me parece de bom senso, mas poderíamos chegar a uma quantia, digamos, um pouco mais elevada, mas que significaria uma limitação importante com vistas a se evitar o abuso do poder econômico nas eleições. É claro que, então, isto seria combinado com o financiamento público de campanha, mas haveria ainda um procedimento pelo qual os eleitores, a população, poderia, sim, contribuir e poderiam os candidatos e partidos terem uma forma de, possivelmente, aliás, até através da internet hoje, de poder receber estas contribuições. Mas aí vem a outra sugestão, que é projeto de lei de minha autoria, segundo a qual, e esta terceira proposta que lhe coloco para saber a sua opinião, eu tenho um projeto de lei pelo qual se torna obrigatório o registro em tempo real, digamos, logo após a contribuição ser dada, o partido e o candidato que recebe aquela contribuição deverá registrá-la na sua página eletrônica, de tal forma que, não depois das eleições, mas, digamos, às vésperas das eleições, nos primeiros dias de outubro, antes do primeiro domingo de outubro, qualquer cidadão poderá conhecer na página eletrônica do partido e do respectivo candidato qual as contribuições, a natureza do financiamento de cada partido. Alguns senadores disseram, mas isso aí poderá, imagine, criar problemas, uma empresa ou uma pessoa der uma contribuição para certo candidato, será que ele vai sofrer retaliação por parte de outros que sejam adversários daquele? Eu acho que cada cidadão poderá perfeitamente contribuir de maneira aberta, transparente, sem criar esse tipo de preocupação, ainda mais com as contribuições sendo relativamente modestas. Portanto, aí está limitações às contribuições de pessoas físicas, de pessoas jurídicas e transparência, na medida do possível, em tempo real, para ser divulgado antes das eleições a natureza do financiamento. São três propostas sobre as quais gostaria de ouvir a sua opinião. A outra refere-se a algo que foi objeto de reflexão no Senado recentemente, Aqui aprovamos que, ao invés de cada senador ser eleito com dois suplentes, agora vai ser apenas um, e vedada qualquer parentesco com o senador titular, ou seja, esposa, filho, avô, pai, irmão, não pode mais ser. E isso foi aprovado já no Senado. Mas eu tenho ainda uma outra contribuição que agora terá que ser apresentada pelo rito da casa só no ano que vem, mas que eu pretendo fazê-la, porque eu acho que mesmo este único suplente, melhor será se os eleitores puderem escolhê-lo em eleições diretas, ou seja, para cada senador titular, o partido ou coligação apresentará dois ou três nomes e o eleitor, sabendo qual aquele que será o suplente, vota pelo menos entre duas, três alternativas, de tal forma que só cheguem aqui ao Senado os eleitos diretamente pelo povo. Outra proposta que apreciaria muito a sua opinião refere-se a termos o sistema do chamado recall, que já existe em diversos países do mundo, em diversos estados norte-americanos, ou seja, no meio do mandato, caso a população se vê insatisfeita com o governante ou o eleito para o parlamento, pode apresentar com alguma forma aqui proposta um mecanismo pelo qual o povo vai poder, ao meio do mandato, referendar que ele continue ou não, que a pessoa continue ou não. E outra proposta que tenho é que possam os partidos políticos e coligações realizarem prévias para a escolha de seus respectivos candidatos, que isso possa até ser uma... que a escolha de candidato a cargo eletivo, tanto para as funções executivas quanto legislativas, se dê mediante a eleição direta pelos eleitores filiados ao partido no âmbito da circunscrição eleitoral correspondente ao cargo em disputa. Poderíamos ter variações em torno disso, inclusive eu vejo com muita simpatia, agradeço se puder nos dar a sua opinião, o sistema de prévias que mais e mais se realiza nos mais diversos países democráticos, por exemplo, o caso da França, no Partido Socialista Francês, que realizou uma prévia em 2011 com 200 mil filiados, mas abriu a oportunidade... Senador Sérgio Souza, isso é uma coisa importante para... que o Partido Socialista Francês, com 200 mil filiados, abriu a oportunidade a todos os seus simpatizantes que assinassem "eu estou de acordo com os objetivos maiores do Partido Socialista Francês" e pagassem um euro, algo como R$2,70, e estes puderam votar no primeiro turno 2.700.000, no segundo turno 3 milhões de eleitores, acabaram escolhendo o Monsieur Hollande por uma forma tão democrática que ele conseguiu vencer as eleições em relação ao adversário presidente Sarkozy, obviamente muito forte. Então, agradeço se puder nos dar as suas reflexões sobre as suas opiniões sobre sugestões. Haverá muitas outras aqui que os meus colegas apresentarão, mas, dado o respeito e a sua condição excepcional, inclusive presidente do TSE hoje, que presidiu as últimas eleições municipais, todo o acúmulo será muito importante a sua avaliação. Obrigado.
Parabéns. Com a palavra, a ministra Carmen Lúcia.
Muito obrigada, presidente. Eu agradeço de uma forma especial a intervenção do senador Eduardo Suplicy, que, como sempre, desde quando eu fui sabatinada aqui pelo Senado, aliás, presidente também naquela ocasião, o presidente senador Renan Calheiros, também me fez perguntas extremamente sérias e que me deram oportunidade também de me manifestar naquela ocasião. Quanto à primeira questão, senador, referente à coibição de contribuições por pessoas jurídicas, pelo menos, Eu vou falar em tese, embora, na verdade, essa seja uma tese, tenho que falar em tese para... Há uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, que a Ordem dos Advogados entrou, neste assunto. E acho que não estou antecipando votos, até porque já me manifestei em alguma ocasião sobre isso. Eu tenho para mim que realmente este seria um avanço significativo se apenas as pessoas físicas, os cidadãos, contribuíssem. E a justificativa que apresento para isso é a circunstância de que o cidadão é que é eleitor, e no Brasil o cidadão é só a pessoa física. Quer dizer, hoje se fala em empresa cidadã, mas verdadeiramente o que nós temos é o eleitor, pessoa física, que tem o título da cidadania. Então, eu acho que como para quem nos representa, quem representa basicamente é o eleitor e, portanto, aquele que haverá de ter a participação mais significativa, eu tenho para mim que seria muito um avanço muito eticamente, administrativamente, juridicamente, coerente com a ética constitucional, que avançássemos no sentido de estabelecer que as contribuições partissem apenas de cidadãos, e aí seria... conveniente mesmo que se estabelecesse critério, pelo menos critério máximo, para que não tivesse alguém que achasse que pode contribuir tanto fisicamente que desequilibrasse de novo, que uma vez o que se busca aqui é que não haja preponderâncias no sentido de haver abusos. Mesmo o uso, que poderia ser legítimo, do poder econômico, pode realmente colocar em situação de desigualdade entre os eleitores doadores. Então, quanto a isso, eu sempre me coloquei exatamente nesse sentido. Como eu disse, há uma ação direta em curso já para interpretar a Constituição, dar interpretação conforme, de tal maneira que nem seria necessário se o Supremo chegasse a essa conclusão. Mas, pelo sim, pelo não, há a possibilidade de haver essa inovação. Quanto ao registro imediato, eu tenho batalhado por isso durante muito tempo, porque quanto mais transparente for todo o processo eleitoral, e eu digo que o Tribunal Superior Eleitoral e nos locais onde há fóruns eleitorais, que os fóruns onde atuam os juízes eleitorais são de vidro, essa transparência é simbólica, mas ela é uma boa transparência para o cidadão, para o eleitor que, no interior, por exemplo, vê o que o juiz está fazendo, quem ele está recebendo. E é bom que isto se passe, essa transparência, se passe no processo da candidatura e na dinâmica das candidaturas. Muito mais no que diz respeito à parte do financiamento das campanhas. Caminha-se exatamente para que cada vez mais a gente dê transparência. A gente da Justiça Eleitoral, eu digo. Para o senhor ter uma ideia, o relatório dessas últimas eleições, das mais recentes, as eleições de 2012, não apenas foi dado e colocado na internet os dados, como foram feitas estatísticas para que os que pesquisam não precisassem de ficar entrando em várias abas, né, para saber quanto tal empresa doou para... Já foram feitas as estatísticas para ficar tudo claro e de maneira facilitada para o eleitor. Então, eu acho que esse registro eletrônico em tempo real facilita realmente muito mais o conhecimento do eleitor. E eu acho que é um encaminhamento natural, porque hoje a transparência, a tecnologia a serviço desses princípios, como o da transparência, é que está, no momento, sendo o grande dado de investimento da Justiça Eleitoral. Então, se os partidos fizerem isso, vem na mesma direção. Quanto ao suplente, que é a terceira questão que o senhor coloca, eu gostaria de dizer que nós já questionamos durante algum tempo a questão de suplentes no Brasil. Em décadas passadas, e sob a égide de outras constituições, se questionava tanto a figura de vices quanto a figura de suplentes. A figura do vice, hoje até a Justiça Eleitoral conseguiu que colocassem as fotos, de tal maneira que o eleitor saiba de quem se cuida. E a mesma coisa caminha-se para o suplente, mas, como se sabe, não é o suficiente, porque se vota no titular. A ideia de um suplente e, principalmente, a ideia de que este suplente seja escolhido sem que haja relação de parentesco, me parece também que vai no mesmo sentido do que é a Constituição, quando, para outras atividades, nega o nepotismo. Então, não vejo com nenhuma dificuldade esse tipo de dado, embora seja uma escolha aí política do Congresso que terá que ser feita mesmo. Mas, juridicamente, vejo como sendo coerente com esse fluxo constitucional, esta proposta constitucional que, para o serviço público em geral, já não permite. E o recall, eu faço duas colocações. A primeira, na Constituinte, quando foi cogitado o recall no artigo 14, que viria com iniciativa popular de leis, plebiscito e referendo, se cogitou, no que depois veio a ser o artigo 14, introduzisse o recall e não passou na Constituinte. E os argumentos foram vários. Por exemplo, quais os critérios que teriam de ser estabelecidos para que se faça o recall em relação a um representante e não a outro? Em que condições? Como se fazer, como se criar o espaço para que a pessoa também se apresente e se defenda? Porque o recall é para os casos em que já não há mais legitimidade do mandato. No Brasil hoje, eu voto para um deputado federal que ficará por 4 anos, para um senador que ficará por 8 anos, e a legitimidade é a chamada legitimidade racional. Quando eu votei, eu sabia que seria por 8 anos que o senhor seria senador. Então, esta legitimidade racional, ela é detida por este período. Pode ocorrer que neste período algum fator sobrevenha que retire o que é a legitimidade. E como a legitimidade no processo brasileiro é racional, nem tradicional, nem carismática, só para utilizar o modelo do Weber, então nós teríamos que dar também um dado que legitimaria a retirada. E aí é algo mais sofisticado, por exemplo, do que o plebiscito, do que o referendo, que é a iniciativa popular. Essa razão pela qual, na Constituinte, isto foi discutido. Me lembro, teve uma discussão grande sobre isso na biblioteca, com vários professores de direito, e não chegamos nem a oferecer algo que fosse facilmente incluível naquele projeto. Eu acho que o recall é um mecanismo para evitar uma, por exemplo, contaminação de um caso isolado para toda a instituição. E, principalmente, para que alguém não permaneça, porque eu pensei que era uma situação, votei nele e depois, no meio do caminho, houve uma mudança de rota. Entretanto, eu vejo, do ponto de vista até doutrinário, esta dificuldade. Como é que, quais seriam os critérios, em que condições, por que que um poderia se submeter ao recall e outro não, como é que seria feito de maneira igual para todos, essas as dificuldades práticas. Então, o recall é uma bela criação, mas que tem sido aplicada até, por exemplo, nos Estados Unidos, com muita parcimônia, exatamente para não se perder essa legitimidade que no nosso sistema é racional, como eu disse. E quanto às prévias, que foi o último questionamento do senhor, eu diria o seguinte: eu acho que quando a Constituição optou por dotar de autonomia o partido político, foi no sentido de crescer o partido e hoje, como pessoa jurídica de direito privado, fazer com que ele pudesse resolver as suas questões internamente e resolver isto com a sociedade e não com outras instituições estatais. Eu não sei em que ou como nós poderíamos considerar mais legítimo que o Estado interviesse para criar essa obrigação. Eu acho que deve ser um tema que é extremamente democrático, que é a realização de prévias para que o próprio partido depois não caminha em sentido oposto. Nós, de Minas, já temos até um verbo, não é, senador? Que é a cristianização, por causa do Cristiano Machado, em que se faz uma escolha e depois o partido o deixa solto e o oferece como um cordeiro ao sacrifício. Mas é preciso que o partido resolva isso. E isso seria, a meu ver, uma forma de fortalecimento dos partidos. Eu acho que quando se entra muito no partido, não se tem uma maior solidificação ou uma consolidação das condições de autonomia. Se tem isso, a interferência demasiada às vezes. Eu acho que as prévias, para nós cidadãos, é sempre bem-vinda. Mas é preciso que os partidos sejam imbuídos dessa necessidade e cheguem a essa conclusão. Mas, mais uma vez, eu agradeço a intervenção e pensarei sobre
muito
todas
obrigado.
Elas cada vez mais.
Extremamente satisfeito com as respostas. Muito obrigado.